Tropa de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
Alô, Ilhéus, alô, Bahia! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia! Tá começando mais um Tropa de Elite, você é muito que bem informado aqui na 102,9. Muito prazer, eu sou o Robertinho Scarpita e dividindo a bancada comigo do outro lado dele, o repórter policial mais premiado da Bahia!
Marinho Santos!
Oi, oi, você é Robertinho Scarpita e eu sou Marinho Santos. Estaremos juntos aqui, ó, até as 8 da manhã de hoje e vamos mandar ver no seu rádio. Verdade. Aumenta um ponto aí, né, meu amigo,
minha amiga? Acorda o vizinho que tá cochilando tem que acordar, né?
Ah, tá, na hora de dormir, tá deitado aí debaixo da coberta, ou tá deitado aí tipo o cantor Itassuci, levanta o astral, velho. É, começou aí, ó, hoje é dia 28.
28 de abril já.
28 de abril, chegando no final do mês, né, Scarpe?
Dia de Nossa Senhora da Sacola é sexta-feira só, né?
Sexta-feira.
Sexta-feira, mas todo final de mês, parece que Nossa Senhora da Sacola ajuda um bocado de gente, viu?
Hoje é quarta-feira.
Hoje é quarta.
É, não vai dar mais tempo ir pra Ribeira das Pedras, Fazenda Paraíso. É, o Branco não sinalizou e o Buiú também não.
Ai, ai, viu? Um grande abraço aí pra turma dos distritos, né? Quando a gente fala de Ribeira das Pedras, a gente aproveita porque a gente lembra de todos os distritos da cidade de Ilhéus e a nossa audiência cresce a cada dia nos distritos, né? Nos altos, na Zona Norte, na Zona Sul. A gente fica feliz porque é a concretização desse trabalho nosso diário aqui de segunda a sexta, a gente procurando fazer um programa cada vez melhor, buscando a qualidade da notícia, um jornalismo sério, o jornalismo investigativo do Tropa de Elite é um jornalismo diferenciado.
Eu descobri a Praça do Pó.
É o quê, rapaz?
Praça do Pó.
Praça do Pó.
É, será que a polícia sabe que existe a Praça do Pó?
Conta no programa de hoje?
A Praça do Pó, você vai ficar sabendo. Atenção, polícia, onde fica a Praça do Pó?
6:08, 6:08, daqui a pouquinho você participa ao vivo com a gente. O telefone vai estar liberado, 3675-2000, no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Você também vai mandar aí a sua mensagem de texto, pedir aquele alô, né, descolar aquele alô, tá querendo fazer uma denúncia, tá com problema no seu bairro, na sua rua, na sua comunidade. A partir de agora, esse é o Espaço do Povo. Quer ser um ouvinte bem informado? Vem com a gente! Vem com a gente, porque até as 8, Tropa de Elite vai estar no ar aqui pela Rádio Gabriela FM. O oferecimento é Emprestacred, também da NP Materiais para Construção e do Grupo SAF. Vamos estar trazendo aí as manchetes que serão destaques nesse programa de hoje. Temos aí uma quarta-feira parcialmente nublado, o sol já aparece, apenas 8% de probabilidade de chuva, Marinho Santos. E os termômetros marcando aqui, ó, 22 graus centígrados no Alto Bela Vista, na rodovia Ilhéus Itabuna, Banco da Vitória. Os estúdios da rádio mais ouvida de todo o sul, extremo sul da Bahia.
Tropa de Elite.
As manchetes a partir de agora.
E quatro elementos flagrados com armas durante a ação da Rondesp.
Bahia registra 4.076 novos casos de Covid-19 e mais 107 óbitos pela doença em 24 horas.
E pai e filho de 4 anos baleados após grupo armado invadir casa. Detalhes neste programa.
Embasa informa interrupção do fornecimento de água hoje, quarta-feira, em Ilhéus.
ATIL, Associação de Turismo de Ilhéus, realizou manifestação contra o projeto de reforma administrativa enviado à Câmara de Vereadores, que pretende acabar com a Secretaria Municipal de Turismo.
Olha, a mobilização deu certo, viu, Marinho Santos? Porque a Câmara de Ilhéus adia o debate da reforma administrativa no plenário Gilberto Fialho, derrota aí pro governo, viu? Daqui a pouco a gente vai estar trazendo informações desta situação que deixou o prefeito aí meio preocupado, viu?
E a pauta da ordem do dia do projeto de lei da reforma aguarda até hoje a entrega de um parecer isolado da vereadora Enilda Mendonça.
Olha, governo federal aprova concessão de mais dois trechos da FIOL.
Investigações do Ministério Público Estadual reforça a tese do esquema de grilagem e venda de sentenças, liderado por falso cônsul na Bahia, e tem como origem as fraudes imobiliárias arquitetadas com a participação de servidores, advogados e juízes.
E atenção, atenção, hein? Ilhéus segue aí para a segunda dose da aplicação da Coronavac. A gente vai estar atualizando aí essa questão da vacinação. Ontem você viu quando a gente desceu ali o CRAS, Banco da Vitória, muita gente procurando aí tomar a vacina, os grupos, né, que estão aí nesta prioridade inicial da campanha. A gente vê os Estados Unidos aí, Marinho Santos, a população, quase, né, 70% da população americana já vacinada.
É, e a decisão, Scarpe, do Supremo Tribunal Federal suspende reintegração de posse na comunidade Tupinambá,
que
na Serra
é
do Padeiro. E essa disputa acontece dentro da comunidade Tupinambá de Olivença.
Uma situação que eu vou te contar, viu?
Foi parar no STF.
Tem que resolver, tem que parar, sentar e resolver esse problema aí, viu? 6:11. Essas e outras você acompanha a partir de agora. Vem com a gente!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM.
Bom dia!
O comentário do Tropa de Elite.
Robertinho Scarpita.
6:11 na Bahia, 6:11. Hoje eu decidi seguir o caminho do comentário do companheiro Marinho Santos de ontem. Foi a questão das eleições do ano que vem. E ontem foi um dia que marcou aí, né, filiações, adesões e o crescimento do nome do ex-prefeito e presidente nacional do Democratas, ACM Neto. Em Ilhéus, com o empresário Valderico Júnior na presidência do Diretório Municipal, em Itabuna, também, agora ganhando reforço com a filiação do vice-prefeito da cidade de Itabuna. Situações que fortalecem o nome, fortalece o projeto do Democratas para 2022, inclusive o deputado estadual Pedro Tavares, destacando a filiação do vice-prefeito de Itabuna, o Anderson Guinho. Anderson Guinho, que saiu o primeiro vereador, quase 700 votos, foi candidato a deputado estadual, né, com uma votação expressiva também, mais de 20 mil votos, se eu não me engano. E ao lado de Augusto Castro, foi eleito vice-prefeito da cidade. Em Ilhéus, com Valderico Júnior segundo colocado nas eleições, o Democratas aposta firme e a prioridade do DEM, com certeza, é ACM Neto. Em Ilhéus, a prioridade, né, de fortalecer as bases, e o que a gente tem percebido, Marinho Santos, um desgaste, não com o governador, porque o governador realmente, eu acho que nenhum governador fez tanto por nossa cidade. Em até situações, o Rui chega a ser até o prefeito da cidade de Ilhéus, né? É o governador, prefeito, prefeito, governador. Ai da cidade de Ilhéus se a gente não tivesse essas intervenções importantíssimas do governo do estado na cidade. Ilhéus avançou, Ilhéus modernizou em muitos segmentos. A gente sabe que os problemas são muitos. Nós estamos aí, em relação a outras cidades que tiveram crescimento nos últimos 10 anos, incrível, né? A gente viu agora aí uma dinâmica diferente no município, mas temos que reconhecer a gestão do Rui Costa. Mas o Partido dos Trabalhadores, nessa indefinição, né, na base com o PSD do Otto Alencar, que deixa o Senado, né? Tem talvez essa apresentação. Nós temos a questão do grupo do PP, do Partido Progressista. Mas se a prioridade do DEM em Ilhéus é a ACM Neto, afirmou aí o empresário Valderico Júnior. Os membros, né, filiados em consonância com os dirigentes estaduais já estão aí definindo as estratégias do partido para a disputa de 2022, Marinho Santos. A ACM Neto está muito bem posicionado junto ao eleitorado baiano e sempre teve uma excelente aceitação aqui no sul da Bahia, nas duas principais cidades, tanto Ilhéus quanto Itabuna. O Valderico Júnior ainda lembrou que o presidente, né, nacional do DEM retomou uma agenda em todo o interior do estado para tratar dos problemas de cada região, ouvindo as pessoas, para que possamos construir um projeto de futuro para o estado da Bahia. Inclusive, Valderico Júnior ontem foi prestigiar um evento onde reuniu prefeitos do Democratas. O nome natural para a sucessão em Ilhéus, inclusive cria-se uma grande expectativa aqui em nossa cidade, se o Valderico Júnior será ou não candidato a deputado estadual. Isso é uma decisão que cabe ao próprio, né, empresário Valderico Júnior e junto à cúpula do partido. Em Itabuna, o vice-prefeito ontem se filiou ao Democratas e já se colocou como candidato a deputado estadual. Ontem o Marinho Santos abordava justamente nomes, prováveis nomes da nossa cidade. Ilhéus precisa sim ter a sua voz, a sua representação, tanto na Assembleia Legislativa lá em Salvador, quanto lá no Congresso Nacional. Nós temos aqui votos suficientes para eleger até dois representantes natos, que a gente pode bater na porta. O deputado, ó, Ilhéus está precisando disso, daquilo. A gente precisa acabar com essa questão de dar voto para gente que de 4 em 4 anos aparece. Os famosos candidatos Copa do Mundo, de 4 em 4 anos. Então, é importante a gente frisar isso aí. Porque depois a gente vai poder cobrar. Então, fica aí o fortalecimento. E algumas pesquisas de controle interno, Marinho Santos, posicionam o ACM Neto numa condição favorável rumo à sucessão ao governo do estado. E esse projeto, com certeza, Ilhéus engajada com o empresário Valderico Júnior, segundo colocado nas eleições, 21 mil votos. Um nome que surgiu, né, do início, começou ali, ó, saiu do 0% e obteve essa votação espetacular na cidade de Ilhéus. A democracia é isso. A democracia, o povo vai e escolhe quem quer. Ilhéus escolheu, né, seguir com o Mário Alexandre. Ilhéus disse, não, Valderico, vamos aguardar mais um pouco. Ilhéus seguiu com o Mário Alexandre. Esse é o nosso comentário de hoje, a expectativa aí, né, sem dúvida alguma, eleição ano que vem, mas de agora em diante a gente vai ouvir falar muito na sucessão das eleições 2022. 6:18, 6:18, esse é o nosso comentário de hoje.
Mais música,
mais informação.
Gabriela FM.
Marinho Santos.
Agora são 6:19. Eu gostei do seu comentário até certo ponto. E pergunto para você me responder agora. Como fica essa guinada do Guinho para o Democratas? E o prefeito Augusto Castro em outra bancada? Como vai ficar?
Aí é uma situação difícil, né,
Marisa? Alô, Itabuna, como fica?
Alô, Itabuna. O Augusto Castro, que já esteve, né, ao lado do ACM Neto, Augusto Castro Tucano, né, PSDB. Augusto Castro, inclusive, fã, admirador e militante do saudoso Antônio Carlos Magalhães.
Carlista. De carteirinha.
E aí deixou, né, o PSDB, o Augusto Castro, foi eleito 2 vezes pelo PSDB como deputado estadual, mas passou para o PSD e foi eleito prefeito de Itabuna pelo PSD. E aí agora o Guinho, né, vai para o Democratas, filiação inclusive bastante comentada e festejada aí, por ser um jovem que tem um futuro político.
Você
aí
acha que houve um entendimento entre Augusto Castro e o Dinho?
Com certeza, com certeza.
Não pode haver um racha?
Não, não,
de jeito nenhum.
De jeito nenhum, Mário Santos.
Não existe a hipótese.
Eu acho que aí foi tudo alguma. Alinhado. Tudo alinhado. E é bom, né? O Augusto Castro vai marchar com o candidato do Rui e o Dinho vai ter o candidato dele, o Semi Neto.
Então Itabuna não vai perder nada, vai ficar na balança, 50%. É quem vai ser o governador da Bahia? Aí Itabuna fica lá na balança.
Fica balanceado, né? Itabuna. É,
tá beleza. Olha, 4 armas de fogo foram apreendidas durante ações distintas realizadas pelas rondas especiais da Rondesp Chapada e Leste nas últimas 24 horas. Então, durante patrulhamento no bairro Pedrinha, de Pedrinhos, na cidade de Taberaba, as guarnições da Rondesp Chapada localizaram um casal, uma pistola calibre 380, um revólver calibre 32, e carregador, munições e 2 tabletes de maconha. A ocorrência ocorreu. Olha, os materiais foram encontrados depois da cadela Kate, pertencente à unidade. A Kate indicou por meio do faro. O farejou e disse, ó, a presença de drogas no veículo modelo Sandero. A ocorrência é registrada na 12ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 12ª Corpim. É? Já em Feira de Santana, integrantes da Rondesp Leste capturaram um homem com um revólver calibre 38, munições, dinheiro. A ação ocorreu, olha, bairro Mangabeira. Então aí as equipes da Rondesp Leste alcançaram mais um homem armado nas proximidades do condomínio Parque da Cidade, também localizado em Feira de Santana. Com os criminosos, foram apreendidos um revólver calibre 38, munições, um carregador para submetralhadora. Então tá aí, viu?
Você foi longe, viu, seu Marinho? Lá, Nega Áurea tá na linha, quer falar no programa, chama que o povo fala, seu Marinho.
Chama, dá bom dia, Nega Áurea. Nega Áurea, alô, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos.
Tudo bom?
Tudo bom.
Manda.
Eu tô aqui ligando pra você, porque todos os dias, falar pra esses vizinhos aqui dos meus lados, assim, pra eles dar um jeito nesses gatos deles, que tá uma perturbação à noite em cima da casa.
Ah, o gato, os gatos. Hã? É.
E a gente acorda com dor de cabeça, tá entendendo? E o gato já destelhou a casa do meu irmão todinho, o forro. Esses buracos todos na casa dele, que ele mora no fundo. Mas homem, que perturbação. Eu já amanheço com a cabeça zonza, que é uma chiadeira desgraçada.
Ô, Nega Áurea, como é que ele, o gato chia e como é que ele mia? Faz isso aí.
Ah, perturbação.
Agora mia aí, dá uma miada aí, vá.
Ai, ai,
eles mia como?
Rapaz, que perturbação é essa?
Olha o gato aí, Nega Áurea.
Sim, eu tô vendo. Mas Marinho Santo, o que é isso? Ó, eu acordo 5 horas, né? Pra academia. Aí antes das 5 eu já tô acordada.
O barulho dos gatos.
Mas é zoada mesmo, meu filho. É zoada mesmo.
Faça o barulho aí do gato. Como é que o gato faz o barulho aí? Faça aí.
Miau, miau, miau. Miau, miau, miau.
Meu Deus do céu.
Uma perturbação.
Ai, ai. O vizinho. Atenção, vizinho da Nega Áurea aí no CSU, viu?
Ele resolve o problema. Ele tem que prender dentro de casa.
Tá certo, então, Nega Áurea. Um abraço pra você.
Um abração pra vocês, meus amigos.
Olha, fala em Centro Social Urbano, Nega Áurea. Vocês, moradores do CSU, preste atenção. Rua do Cano. Prefeitura começou pela Rua do Cano, sentido Centro Social Urbano. O trabalho foi até certo ponto e não terminou. E aí por isso que o Rene, o fera da música brega, resolveu mudar de endereço. Se mudou, Duda. Ele ficava na divisa de CSU
fera da música
com
brega.
Ou com a Rua do Cano.
A Rua do Cano, é.
Ele mudou do
aquele serviço,
a poeira, ele parou. A poeira infernal, ninguém aguenta. E lá tá dos paralelos, tudo solto, tudo, tá tudo jogado, largado, Centro Social Urbano e Rua do Cano. Que é aquele encontro ali, a divisa ali. Meu amigo, tá que tá, viu?
Eu queria já chamar mais uma vez, Marinho Santos, atenção sobre esse problema aqui na ladeira, né? De acesso ao Alto Bela Vista, Banco da Vitória. O pessoal já está sinalizando ali. A promessa de que o Átila Dócio garantiu que essa semana, hoje já é quarta. Atenção, atenção, hoje é quarta-feira, vai resolver aquele problema ali.
Começou colocando aquela...
A fita, sinalizou, né?
Só a fita.
Não, tem que resolver logo.
A equipe do Átila Dócio veio e colocou uma fita.
Passou
o dia todo para colocar essa fita.
Acredito eu.
Aí o meu amigo Dico, seu Dico não vai aguentar uma coisa dessa, velho.
É.
O Átila Dócio resolve o problema.
Ai, ai, olha, 70 CIPM, seu Marinho Santos, e você, amigo ouvinte, tirou de circulação um simulacro, foi apreendido aí um simulacro, né? E aí, rapaz, o camarada tava querendo meter terror aí. Teve um casal de ontem também, preso, né? Um casal, rapaz, estavam cometendo aí assaltos de moto lá no Jardim Savoia, se deram mal também. E na segurança da zona rural ainda, na área das 70... É o ação do pelotão aí, distrito, tirou de circulação duas espingardas ainda, rapaz, ó, muito chumbo aqui, ó, quando a gaúcha antigamente o pessoal falava, não, né? Não parece?
Parece,
né? Rapaz, parabéns aí, equipe do Capitão Magalhães, a 70 CIPM. Vamos no nosso zap.
Scarpe, você que parabenizou aí a equipe do Capitão Magalhães?
Sim.
Foi?
Isso.
Eu tenho aqui um repúdio a fazer com a equipe do Capitão Magalhães e pedir ao Major Zaná para liberar os policiais. Quatro policiais que estavam retornando no último domingo na folga e se depararam com aquela situação no Paraíso do Atlântico, onde dois elementos numa moto atiraram vários tiros contra o Zói, o elemento de vulgo Zói.
A tentativa de homicídio, não é isso?
É, tentativa, o pessoal foi, pegou os caras, algemou e ficou aguardando a viatura. O pessoal de folga, aguardando a viatura da 70, e eu passei no local, e vi, me deparei, voltei, falei com o pessoal da Polícia Militar, da 72 de Itacaré, em carro particular, com os caras parados com a moto e os dois caras algemados. Fui até a Companhia 70, no Trevo do Iguape, lá me deparei com o Sargento Alencar. O Sargento Alencar me atendeu, mas a burocracia de uma perfém, uma tenente da polícia, a viatura só chegou 11h30, quase meio-dia, lá na ponte depois do Joia do Atlântico, para poder liberar o pessoal que estava de folga. Então pedi ao Major Ozanar, por conta desta burocracia da oficial de dia que estava de plantão, a viatura não chegou, demorou, e aí o Major Ozanar liberar aí o pessoal, porque perdeu meio dia da folga no domingo para poder fazer aguardar a guarnição, fazer a condução até a 7ª Coordenadoria da Polícia Civil.
Da Polícia Civil.
Então a equipe do Capitão Magalhães, ó, tava devendo ao Major Ozanar essa aí por conta da oficial que demorou de acionar a viatura e o pessoal ficou empatado até quase meio-dia na cabeceira da ponte com dois elementos algemados em um veículo particular. Agora é polícia, né? Mostrou que é polícia. Todo mundo fardado.
Na folga.
Na folga, de fardamento, voltando para Ilhéus para ir para casa com a família e a viatura não chegava. Depois a viatura, segundo eu soube, a viatura de distritos que estava em Lavapés e chegou já quase meio-dia lá para liberar o pessoal. Brincadeira, viu?
Corrigir essa falha aí, viu, Marinho Santos?
Dá folga. Dá folga. O Major Zaná é dar uma folga aos quatro, duas perfeins e dois soldados da aproveitar. Companhia 72.
Merecidamente. Vamos no zap da moral pra quem dá moral pra gente.
Copa de Elite. Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Meus queridos, eu queria perguntar a vocês, o que está acontecendo com os semáforos de Ilhéus? Tudo parado, prestes a acontecer um acidente. Olha, muitos casos aí de semáforo nesse percurso, né, da Zona Sul até aqui a rádio. Pelo menos na Lomanto Júnior e o da saída e da entrada da Princesa Isabel estão funcionando, mas tem vários semáforos realmente com problemas na cidade. Olha, bom dia, Marinho Santos e Scarpita. Já estou ligado aqui no Tropa de Elite, estrada de Sambaituba, precisando aí de uma manutenção. Manda um alôzão para minha irmã Tânia, né, o José Carlos, Damião, Osmar, Maria do Acarajé e pro todo mundo aí que tá ouvindo a gente, né? O Gilson Carregador, o Newton César. Valeu, Newton César. Olha, bom dia, Marinho Santos, bom dia, Scarpita. Aqui é o Alex do Nelson Costa. Queria tirar uma dúvida, queria saber se os ônibus dos distritos, né, Santo Antônio e Rio do Engenho, se tem horário normal no final de semana, domingos e feriados. Bom dia para vocês. Olha, essa questão do transporte, eu não sei mais informar nada, rapaz. Só sei que o povo tá sofrendo e a prefeitura deveria já ter lançado aí, tá certo? Um contrato emergencial com uma nova empresa. Eu tenho certeza disso. Se uma nova empresa chegar em Deus, vai acabar esse problema. Libera, prefeito. O prefeito Mário. Mário Alexandre. Atenção aí. Atenção, pessoal do governo aí. Pede pro Marão. Marão, outra empresa, Marão. Augusto Castro fez isso em Itabuna. A gente precisa resolver esse problema. Eu não tenho mais informação para falar. Eu já sugeri isso aqui no programa. Libera, mano. Faz um contrato emergencial com a nova empresa. Organiza tudo isso aí. Olha, bom dia. Gostaria de saber, né, desse Bolsa Presença. São para todos os alunos da rede estadual. Inclusive, tem uma notícia aí. Daqui a pouco a gente vai trazer essa informação, viu? O Batista. Batista tá ouvindo a gente lá do bairro Nossa Senhora da Vitória. Alô, Batista. Aquele abraço para você. Olha, bom dia, Scarpita. Semi Neto. É, rapaz. É. Percorrendo aí várias cidades. É. Vamos lá. Alex do Jó do Atlântico. Alex do Jó do Atlântico ligado com a gente. Olha, espero que o Assemi Neto seja governador da Bahia e não só de Salvador, né? Como ele foi, não como o avô dele foi. Deusa do Ilhéus 2. Deusa, ô oh Deusa. Olha, bom dia, dupla explosiva da região. Explosiva, bum, olha a explosão. Forte abraço para vocês, parabéns pelo programa. É Dudu da Segundinha, Banco da Vitória, ligado com a gente. Bom dia, Scarpita e Marinho Santos, aqui é Ludo Grau, barbeiro. Já estou na escuta aqui do programa, viu? Tropa de Elite é o melhor da região, a melhor informação com vocês todos os dias, viu? Valeu, galera do Nelson Costa, ligado com a gente. Bom dia, meninos. Queria agradecer primeiro a Deus, segundo vocês, tem sido a voz do nosso povo, viu? Reclamei da falta de água em Urucutuca. No outro dia, a água caiu. Alô, vamos bater palmas, Marinho Santos. Tem que bater palmas. Quando dá certo, a gente tem que agradecer aqui, viu? E falar em água, em base, daqui a pouquinho, na volta, o abastecimento em alguns pontos da cidade de Ilhéus serão interrompidos nesse dia de hoje, viu? Quarta-feira, dia 28.
Eu tenho uma notícia triste aqui, Scarpita. Olha, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Minha mãe é ouvinte de carteirinha, desde quando me entendo como gente. Sempre falou bem de vocês. Ela se chama Jailda Nascimento, conhecida como Irmã Jai, do bairro da Conquista. Servidora pública da turma de 83, 88, está afastada e na manhã desta, dia 27, ontem, deu entrada na UTI da Covid no Costa do Cacau. Eu queria, se possível, o senhor ou vocês anunciassem neste programa a notícia, pois é muita gente que precisa saber e eu não tenho contato. O quadro de Jailda Nascimento é estável, porém ela está com 75% dos pulmões comprometidos. Peço orações de todos que conhecem.
Conhece.
Desde já, muito grato.
Jailda.
Que Deus continue abençoando o palco da Enxico da Em Francisco. Obrigado.
Bom, Jailda aí, né?
Jailda,
pedi a Deus.
75% comprometido por os pulmões.
Comprometido, né? Uma notícia realmente triste, Maria Santos. Você me pegou agora de surpresa.
Jailda Nascimento.
Figura.
Irmã do nosso amigo Jaildo Nascimento, militar da Briosa Polícia Militar da Bahia.
Uma guerreira, né? Teve aquele episódio com o filho dela, foi assassinado lá na Praça Santa Rita.
Esse aqui é o outro filho.
Logo depois, né? Teve essa questão do afastamento, incansável lutadora, teve com a gente aí durante a campanha, percorrendo, subindo morro, pedindo voto para a mudança de Ilhéus. É, torcer aí, viu? Ficar na corrente positiva.
Restabelecimento da
Restabelecimento
Jailda
da saúde, Nascimento. Da nossa Jailda aí. Fica aí o alerta, né? E as pessoas precisam estarem atentas. A pandemia não acabou. Esse maldito vírus aí continua matando, gente. 6:34, daqui a pouquinho a gente volta. Eu vou falar dessa questão do abastecimento de água, né? Será interrompido o fornecimento de água hoje em alguns pontos da cidade de Ilhéus. No seu destaque da volta, Marinho Santos.
Entrega do parecer isolado da vereadora Enilda Mendonça. Detalhes daqui a pouquinho.
Essa questão da reforma administrativa é um problema e o primeiro sinal de alerta para o governo, viu? Complicado.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já.
Agora 6:40 na Bahia, 6:40, hein?
Bom dia.
Vamos seguindo aqui com a metralhadora da informação. A Embasa informou que vai realizar manutenção das instalações elétricas da captação de água na barragem do Iguape. O abastecimento em vários bairros de Ilhéus será interrompido temporariamente hoje, quarta-feira, dia 28, a partir das 10 horas da manhã. A previsão é que os serviços sejam concluídos até às 17 horas. A partir de quando a operação do sistema será retomada com previsão de regularização total do abastecimento em 48 horas seguintes. Presta bem atenção, localidades afetadas, hein? Norte, Sambaituba, Urucutu, Caritaguá, Iguape, Novo Ilhéus, São Miguel, Jardim Savoia, São José, Barra de Itaipe, São Domingos, Barra Norte e até ali o Cachorro Pelado, né? Na região ali do São José. É, do centro, na área central, Teresópolis, Boa Vista, Princesa Isabel, Esperança, Cidade Nova, Avenida Itabuna, Conquista, Tapera, aqui Banco da Vitória, Teotônio Vilela, Vila Cachoeira, o Frei Vantuí, Pacheco, Basílio, Malhado e Salobrinho também, viu? Nesse período, a Embasa recomenda o uso racional da água armazenada nos reservatórios domiciliares e lembra que os moradores de imóveis com reservatório capaz de atender às necessidades de seus moradores não serão afetadas por esta interrupção. Mais informações em contato com o escritório local da Embasa aí no 3234-7250. Abastecimento então de água, Marinho Santos. Vou repetir aqui, Sambaituba, Urucutu, Caritaguá, Iguape, Novo Ilhéus, São Miguel, Jardim Savoia, São José, Barra de Itaipe, São Domingos, Teresópolis, Boa Vista, Princesa Isabel, Esperança, Cidade Nova, Avenida Itabuna, Bairro da Conquista, Tapera, Banco da Vitória, Teotônio Vilela, Vila Cachoeira, Frei Vantuí, Pacheco, Basílio, Malhado e Salobrinho. Todo mundo sem água, seu Marinho Santos, hoje. A previsão é que até 5 da tarde já seja tudo resolvido aí, o abastecimento normalizado. Quem tem tanque grande em casa, fica despreocupado, não é isso, seu Marinho Santos?
É verdade, é verdade. Então quem tem poço.
É? A cisterna de antigamente, né? É. Cisterna, rapaz, toda casa antigamente tinha uma cisterna no fundo, viu? Tem gente na linha?
E vamos ao alô, Tropa de Elite. Tem um marido querendo desejar parabéns para a esposa no Tropa de Elite. A
que
gente
bacana,
topa.
Rapaz. Ah, quem tá falando?
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Escapista.
Bom dia.
É Cláudio Alcido Vilela, o tio de um grande amigo seu, Tenente Fábio Rogério.
Gente
Tenente
boa.
Fau, torcedor do Vasco.
Isso. Eu admiro muito o programa de vocês, meu irmão. Vocês nasceram com o dom de ser radialista. Não tem igual.
Manda um parabéns para a esposa aí.
E desejo muito conhecer vocês pessoalmente, que eu não conheço nenhum dos dois, não, ainda não.
Ali. Tá beleza, então. A gente vai se conhecer aí, rapaz.
É, vamos marcar ele. Hoje é aniversário de sua esposa. Aí você quer desejar um feliz aniversário pra ela, não é isso?
Com certeza, Marinho Santos e Robertinho. Agradeço, meu irmão. É uma grande esposa. Graças a Deus, foi um presente que Deus me deu há 28 anos.
Como é o nome dela, rapaz?
É Maria Vilma.
Maria Vilma! Parabéns pra você, Maria Vilma. Olha que homenagem bacana aí, né? O seu companheiro desejando aqui no
marido,
ar. Né?
O Maria Vilma conhece o Fábio Rogério?
Conheço muito bem.
Eu pedi pro Fábio Rogério dar uma ligada pra ela lá da CAERC, pra poder parabenizar ela, Maria Vilma, sua esposa, a esposa do tio dela, do tio dele.
É? Valeu então, viu? Parabéns pra ela e pra vocês aí estarem juntos aí, viu? Um grande
obrigado,
abraço.
Obrigado, meu irmão. Tô de parabéns por esse programa muito maravilhoso na nossa região.
Obrigadão. Valeu que valeu. Vamos então trazer o esporte.
Quem tá fazendo aniversário hoje?
Quem também é aniversariante de hoje, rapaz?
É o Ronaldo Lavigne tá mandando aqui, ó. Marinho Santos Escarpita, meus amigos. Olha, hoje é aniversário do meu irmão. O doutor Roland Lavigne, favor comentar no Tropa de Elite que meu irmão é um médico que vem desempenhando um papel importante como ser humano. Médico salvando muitas vidas. Diga que foi Ronaldo Lavigne que está parabenizando o próprio irmão, o doutor Roland Lavigne.
Parabéns aí.
Mandar um alô para a doutora Getúlia Lavigne, a mãe do Ronaldo Lavigne.
Dona Getúlia é ouvinte desse programa, viu?
Mãe do doutor Roland Lavigne.
Verdade, Maria Santos.
Muito obrigado aí. Parabéns, doutor Roland Lavigne.
Roland, que foi deputado estadual, né? Deputado federal e...
Vereador em Ilhéus.
Vereador em Ilhéus. Deixa eu mandar um alôzão pra ele, ele que não tá fazendo aniversário hoje, mas é uma figura bacana. Pelezinho, Mário Santos. Pelezinho. Embaixador do Alto do Amparo, né,
rapaz? Na Câmara de Vereadores de Ilhéus.
Patrimônio histórico da Câmara.
Pelezinho, viu? É uma figura maravilhosa, gente boa.
Pelezinho, e é fã, viu? É fã do Tropa de Elite. Pelezinho, grande abraço pra você, tá aposentado, rapaz, tá feliz da vida já, viu? Olha só, daqui a pouquinho eu tenho uma bronca aí. Atenção, atenção, secretário João Aquino, secretário Átila. Abandonaram ali a rua da Horta, Marinho Santos, aquela região toda ali, rapaz. Tá o mato tomando conta.
Eu ontem entrei
a construção de uma quadra lá, tudo abandonado. Aquela... Você lembra que a gente foi lá e foi lá na assinatura da ordem de serviço.
Da ordem de serviço.
Parou tudo, rapaz.
É, inclusive ali mora o Gustavo Vidro Elétrico. Olha, Scarpita, ontem eu entrei em contato com o João Aquino e pedi para ele resolver aquela problemática ao lado do presídio advogado Ariston Cardoso, ao lado do guincho Ilhéus. Porque minha amiga Maria São Pedro não está aguentando mais. E o Birrinho e também o Brandinho, muito mato e o pessoal já está jogando lixo. Ontem eu fui questionado por Anselmo Mendes, que é irmão do Orlando Mendes e do meu amigo Cláudio Mendes. Tem uma oficina ali do lado, quase em frente ao presídio, você virando ali, Scarpita, para ir pro guincho. O matagal que está do lado do presídio, advogado Ariston Cardoso.
Tem que ter uma intervenção.
Agora, a direção do presídio também tem que se manifestar. Eu fiz o pedido ontem a João Aquino, ele prometeu hoje dar uma limpada, que ali é a entrada e a saída de Ilhéus. É. O cartão postal de Ilhéus.
Todo mundo passa por ali.
E tem um terminal rodoviário do outro lado. Beto Castor fica de lá olhando aquele mato ali, tomando conta. Então a gente tá aí mandando aí, pedindo aos amigos da prefeitura para resolver a problemática.
João Aquino te garantiu resolver
esse problema. Garantiu, amanhã vou mandar limpar o local.
Eu vou fazer o apelo a João Aquino daqui a pouquinho sobre a questão lá da rua da Horta. Tá tudo abandonado lá. Olha, deixa eu mandar um abraço para ele, ele que é fã desse programa também, o Di Menor, o garçom que todo mundo gosta, viu? Di Menor e o Fábio. Daí tem o Cocada do Braga, Marinho Santos.
Cabana do Vivaldo.
Cabana do Vivaldo.
Cururupe.
É, rapaz, um amigo...
Logo depois da pontezinha pequena, do lado esquerdo, né?
Isso,
do amigo, lado da praia.
Amigo meu, rapaz, eu tô em Léo, eu quero comer uma muqueca aqui no sul. Ele não queria ir pro norte, falei, rapaz, vou te levar lá na Cabana do Vivaldo.
Ele gostou da Cabana do
saiu
Vivaldo?
Saiu encantadíssimo com a muqueca, a turma lá... Né? Fez uma muqueca espetacular. Mandar um abração aí, Di Menor, pro Fábio. Fábio que tá sempre acompanhando a gente. E Cocada do Braga, que também é uma figura. O Di Menor é vizinho do Pacheco, lá da panificadora, viu?
É, mandando um abraço também para o Renato da Cabana Gabriela, para poder ele não ficar com ciúmes.
Não, porque ele tava próximo lá de Olivença. Ele não queria vir cá pro sul. Mas nós temos aí muquecas saborosas espalhadas pela cidade.
Primeira dama, Dona Lourdes. Meu garçom preferido, Vado, e os demais garçons aí da Cabana Gabriela. Receba um abraço do Tropa de Elite. Alô, Renato. Renato é uma figura, viu?
Figura. Rapaz? Aí você vai deixar, sabe quem com ciúmes também?
Bobô.
Lá
no
Bobô.
Cabana.
Aí lá na ponta do
Eu
ramo
quero
também.
Quero ver a lua, Pedro.
Lá na ponta do ramo também.
Alô, Suzy Luz. Né? A lua tá bonita demais.
Ai, ai, tá linda a lua, viu? Hoje tem mais uma sessão de espetáculo lunar, viu? Vamos lá, trazendo o futebol do Tropa de Elite. Tá pintando?
Bola dentro.
E o esporte, quem convoca, quem fala é ele, é Denildo Braga. Bom dia, bom dia.
Muito bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, amigos ligados aqui no Tropa de Elite da sua Gabriela FM, chegando com as informações esportivas. O Vitória treinou pela última vez antes da partida diante do Conquista. O duelo vai acontecer nesta quarta-feira, às 19h30, no Barradão. O técnico Rodrigo Chagas vai poder contar com o retorno do volante Gabriel Bispo. Já o lateral direito Raul Prata está com uma lesão na panturrilha. O lateral esquerdo Pedrinho e o volante Cedric reclamam de dores no tornozelo. O zagueiro Marcelo Alves, o volante Guilherme Rendi e o meia Fernando Neto também são desfalques certos. O Vitória vai a campo com Ronaldo, Van, João Vitor, Wallace e Roberto, Gabriel Bispo, Eduardo e Soares, Vico, Samuel e David. Com 7 pontos, o Vitória ocupa a 9ª colocação no Campeonato Baiano, mas se vencer, o Leão pula para o 5º lugar. Após estrear na Copa Sul-Americana 2021 com um empate fora de casa, o Bahia recebeu o Guabirá da Bolívia no Estádio Metropolitano de Pituaçu e não tomou conhecimento do time adversário. Goleou o time boliviano pelo placar de 5 a 0, com 2 gols de Alisson, 2 gols de Marcelo e 1 gol de Juninho. O Real Madrid e o Chelsea empataram em 1-1 nesta terça-feira no estádio Alfredo Di Stéfano, no jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões. Esse resultado deixou aberta a definição do classificado para a final, que será definida na partida de volta na próxima quarta-feira em Stamford Bridge, em Londres. A Federação Baiana de Futebol anunciou na noite desta terça-feira a data da 9ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano. Os últimos 5 jogos serão realizados no dia 5 de maio, quarta-feira. Todas as partidas serão iniciadas às 19h30. A rodada será uniforme por ser decisiva para a classificação. Na oportunidade, a FBF também anunciou a programação das semifinais e finais da competição. Os jogos de ida da semifinal acontecerão em 8 e 9 de maio, os de volta 11 e 12 de maio. Já a decisão do título terá o duelo de ida no dia 16 de maio e o de volta em 23 de maio. O Flamengo goleou União La Calera por 4-1 no Maracanã. Na noite desta terça-feira, no segundo jogo da fase de grupos da Libertadores, e se isolou na liderança do grupo B. Os gols do Mengão, 2 de Gabigol, Arrascaeta e Pedro. E por falar em Libertadores, a bola rolou ontem, confirmando Flamengo 4, Unión de La Calera 1, LDU 3, Vélez Sarsfield 1, Atlético Mineiro 2, América de Cali 1, Internacional de Porto Alegre 4, Deportivo Táchira 0, Boca Juniors 2, Santos 0, Palmeiras 5, Independente Del Valle 0. A bola rolou ontem também pela Sul-Americana, Bahia 5, Guabirá 0, Auchipato e 12 de Outubro 0-0, Arsenal de Sarandi 0, Ceará também 0. No Campeonato Paulista, São Bento e Novo Horizontino, houve um empate em 1-1. A bola vai estar rolando hoje, novamente, para a Libertadores da América. Defensa e Justiça e Universitário, Cerro Porteño e Deportivo La Guaira, Nacional e Atlético Nacional, Santa Fé e Fluminense, River Plate e Junior Barranquilla. Na Sul-Americana, Atlético do Paraná e Metropolitanos, Independiente e Torque, Melgar e Alcas, Emelec e Bragantino, Deportivo Tolima e Talleres de Córdoba. Além de Real Rosário Central e São Lourenço. No Campeonato Paulista, São Caetano e Ituano. No Campeonato Baiano, apenas um jogo, Vitória e Vitória da Conquista. Edenildo Braga, destacando as informações esportivas para amanhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite. Um abraço, Robertinho Scarpita e Marinho Santos. E aos amigos ligados aqui na 102.9, um forte abraço. Bom dia.
Bom dia, Denildo Braga. Amanhã tem mais.
Valeu que
amanhã
valeu.
Amanhã tem mais, né?
Amanhã tem mais.
Bola dentro. A gente na linha, seu Marinho Santos.
Olha, Scarpita, vamos a mais um ouvinte no Tropa de Elite. Esse rapaz está pedindo socorro à Caixa Econômica Federal. Ele já ligou e nós indicamos para ele procurar a agência Jorge Amado, que fica ali em frente à Bahia de Pontal, pertinho da Sétima Corpim, e ele foi, mas a burocracia barrou ele. Ele não consegue falar com o gerente, o Diego. Alô, alô, meu amigo, bom dia.
Bom dia, meu amigo. E aí, Mário Santos? Escuta só, eu já falei a terceira vez que eu tô ligando, é porque eles dificultam, rapaz. O pessoal lá fica todo mundo, assim, naquela... É agoniado, velho. Pessoas vêm fora, a menina atende mal demais, as duas ficam à frente lá da agência, entendeu? Ela atende mal demais. Por exemplo, vocês falaram comigo pra procurar Diego. Ela falou que o Diego foi pro almoço. Aí depois, quando eu falei que era vocês, aí ela foi lá e falou com... Diz ela que falou com ele. Aí depois ela falou que só atende pessoas físicas. Aí botou naquele porém pra não atender, pra não falar, entendeu?
É pra resolver, tentar resolver. A gente só tem Diego como amigo lá na Caixa Econômica.
Eu sei. Eu procurei ele. Inclusive, ela mandou tirar um BO, que tinha perdido os documentos, meu número de telefone, celular e tudo. Aí eu fiz o BO, ela me deu meu cartão do banco, eu sou cliente do banco. Deu meu cartão, ela me deu meu cartão e não trocou o número que eu tinha perdido.
Já pensou? Diga seu nome aí, por favor.
É Miguel.
Miguel de quê?
Oliveira Miranda Filho.
Miguel Oliveira Miranda Filho. Volte novamente, peça, pelo amor de Deus, pra essa moça deixar você falar com o Diego. Eu tenho certeza que o Diego vai lhe atender e vai resolver seu problema, meu amigo.
Tá bom, valeu. Tá bom? Eu agradeço muito aí. Valeu e fique com Deus todo mundo aí.
Valeu. Amém. Obrigado. Tá aí, né? Que situação, tem que acabar com essa burocracia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Até às 8 para você e com você no oferecimento todo especial da Emprestacred. NP Materiais para Construção e do Grupo SAP. Olha, daqui a pouquinho viu a Câmara de Ilhéus adia debate da reforma administrativa no plenário. Sinal de alerta aí que foi ligado pro prefeito, viu, rapaz? Vamos lá para a cidade de Uruçuca, tá pintando o giro regional e quem traz as informações de lá é ele, o locutor vereador, nosso correspondente Matheus Santos, vem chegando.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Matheus Santos, quais são as informações de hoje da nossa querida Uruçuca? Bom dia a você.
Bom dia, Robertinho Scarpita, bom dia, Marinho Santos, ouvintes aqui da Gabriela FM, ligado no Tropa de Elite, chegando e mandando abraço aqui pro Fopa, rapaz, que tá sempre ligado aqui com a gente, o Fopa, viu? Abraço, Fopa! Olha só, Maraú, Maré de Abril invade Orla da sede do município. O fenômeno conhecido como Maré de Cisígia atingiu novamente o município de Maraú. A água invadiu a Avenida Beira-Mar, no centro da cidade. Situação semelhante acontece todos os meses de março e abril, em consequência do mesmo fenômeno natural. As marés Cisígia acontecem quando o Sol e a Lua estão alinhados em relação à Terra e a atração gravitacional entre esses dois astros se somam, criando marés mais fortes combinados aos ventos deste período do ano. O fenômeno é conhecido pela população como Maré de Março e foi percebido por moradores quando as águas tomaram conta da orla local. A passagem de veículos também foi prejudicada na região. A alta da maré também é registrado na orla de Camamu. Pois é, minha gente, também acontecerá em Uruçuca nessa sexta-feira com a cantora Laís Marques, em frente à Baianete, né, o Drive-Thru Solidário Baianete, onde você pode estar doando 1 quilo de alimento não perecível e está concorrendo a vários prêmios com apoio do Furacão Estúdio. Eu sou o Matheus Santos, de Uruçuca, para o programa Tropa de Elite, na Gabriela FM. Bom dia a todos,
bom
amigos.
Dia,
e amanhã
dia.
Nós estamos de volta.
Se Deus quiser, grande abraço para você e todo mundo participando aí dessa live solidária. O Drive Tour ajudando, né, a solidariedade. Queria mais uma vez parabenizar o trabalho que vem sendo feito aí pela PPI, a PLB, né, o presidente professor Osmar Nogueira Júnior, Marinho Santos, parceiraço. Não tem medido esforços, o comitê também permanente, solidário, que a cidade de Deus está fazendo. Olha, foi realizado aí teste de aptidão física no segundo BEIC. Na manhã de ontem, policiais militares de diversas unidades estiveram no segundo BEIC para a realização de testes de aptidão física, para estarem aptos a etapas de cursos especiais de formação. Nós vamos faturar e a gente volta daqui a pouquinho. Destaque da volta, Marinho Santos.
É, vou voltar falando da reforma administrativa da Prefeitura e a entrega do parecer isolado da vereadora Enilda Mendonça.
Vamos estar atualizando os números da Covid-19. E o Matheus Santos trouxe essa notícia da questão do avanço da maré. E ontem eu estava fazendo busca das informações. O prefeito Mário Alexandre parece que voltou o olhar para resolver o problema do avanço da Maré do Norte. Diz que tem um projeto para resolver aí definitivamente o avanço da Maré na região dos bairros São Miguel e São Domingos. A gente continua atento a esses problemas. Né? Tem, depois que a Maré passa, aí o pessoal esquece. Não fala mais, né? O avanço do mar parece que só ano que vem é que volta a ser notícia. A gente não. O Tropa de Elite tem um compromisso com a informação e o compromisso com o povo de Ilhéus. E a gente buscou essa notícia aí, né, de que vem um projeto para resolver definitivamente o problema. E a gente vai ficar na torcida para que isso realmente aconteça. Sai daí não, hein? Continua ligado na Gabi, porque o Tropa de Elite volta já já no oferecimento da Emprestacred, do SAF e também da NP Materiais para Construção. Sexta-feira tem sorteio, último vale-compras de R$150. Nessa sexta, a promoção vai ser exclusiva pelo WhatsApp da rádio mais estourada de todo o Sul e Extremo Sul da Bahia, número 1, a maior audiência.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Aqui a notícia chega primeiro. Prestação de serviço de utilidade pública, sua participação ao vivo.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Bom dia,
Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui na Gabriela FM, são 7 horas e 13 minutos, 7h13, a pauta da ordem do dia, o projeto de lei da reforma administrativa da Prefeitura Municipal de Ilhéus, vai aguardar até hoje, antes das 4 da tarde, a entrega de um parecer isolado da vereadora Enilda Mendonça. Então, um pedido de vista foi feito pela parlamentar, a Enilda, que compõe a Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Então, um parecer foi elaborado pelos outros dois membros da Comissão Permanente, os vereadores Paulo Carqueja e Ivo Evangelista. Segundo, de acordo com o presidente da Câmara, o doutor Gerbson Moraes, logo após a entrega do parecer, em separado, o Poder Legislativo avaliará as duas análises técnicas e dará sequência à tramitação do projeto. Quero mandar um abraço ligados no Tropa de Elite em Lava Pés. Lava Pés tem Jaciara e o Evaldo na Fazenda São João. Mandando também um abraço ao Jorge Dantas da Farinha, Central de Abastecimento, Bairro do Malhado, e o Jailson no Caldo de Cana, no Trevo da Praia do Norte.
É, ainda sobre essa questão, Marinho Santos, da reforma administrativa, ontem a gente entrevistou o presidente da ATIL, inclusive bastante, né, positiva a repercussão dessa entrevista aqui no Tropa de Elite. E uma das questões abordadas, né, da ATIL, o vereador Cláudio Magalhães, ele fez críticas, né, ao que chamou de rebaixamento do status administrativo de secretarias nessa proposta do executivo, né? E citou justamente o exemplo da pasta do turismo. Uma secretaria, mesmo que especial, que só tenha duas pessoas disponíveis para essa secretaria, não representa a nossa realidade, principalmente na área do turismo, né? E o Cláudio Magalhães, ele é o primeiro tupinambá a assumir uma cadeira no Legislativo Ilhéense. Inclusive está programando aí uma sessão, né, indígena, né, de forma remota para a Câmara. Essa reforma aí tem problemas sérios, né? Problemas sérios que o governo esbarrou nesse primeiro paro que foi ontem, né? Espera que hoje aí, o governo aposta que hoje a sessão vote, né? A pretensão do governo, Marinho Santos, é de que 1º de maio já esteja tudo resolvido, viu?
É, em frente ao Palácio Paranaguá, uma grande manifestação promovida pelo setor de turismo contra as intenções administrativas do governo. Esse protesto, essa manifestação, encabeçada pela Associação de Turismo de Ilhéus, a ATIL, manifestação contrária ao projeto e enviado à Câmara de Vereadores, que pretende acabar com a Secretaria Municipal de Turismo. Então, proposta elaborada...
Parece não ser uma reforma, parece ser uma ampliação administrativa para caber todo mundo.
Diz que não houve diálogo, não dialogou com o setor de turismo.
Eu também discordo aí de rebaixar. Eu acho que a gente precisa fortalecer, né? Precisa dar condições de trabalho.
E não é importante para o município.
Ilhéus, esse projeto, Ilhéus 500 anos, eu acompanhei de perto, né? Quando estava na assessoria da Câmara, e o presidente César Porto, como foi colocado ontem pelo Átila, presidente da ATIL, um projeto de vital importância. Marinho Santos participou da solenidade lá dos 500 anos do Brasil, Porto Seguro, né? Que recebeu esse projeto, essa agência, né, 500 anos do Brasil lá em Porto Seguro, então melhorou muito, avançou os investimentos, porque você recebe recursos do governo federal, né, do Ministério do Turismo, e aí não passa pela gestão. Então você vai ter uma agência estruturada, essa agência não pode contratar, mas é projetos. Olha, vamos fazer a duplicação, vamos ampliar, vamos botar a iluminação bonita, vamos reestruturar as cabanas, vamos resolver o problema do Cururupi, vamos resolver o problema do Litoral Norte.
Essa reforma, na verdade, busca o quê? Gerar emprego, cabide de emprego para pegar os cabos eleitorais ou alguma coisa assim?
Na minha opinião, não é uma reforma, é uma ampliação administrativa para caber todo mundo.
Colocar quem está fora para dentro.
O pessoal que trabalhou na campanha, Mário Santos, teve muito cabos eleitorais, o pessoal que ajudou os vereadores, está todo mundo desempregado ainda. O
vereador
ainda,
que está aí se escondendo no cabo eleitoral.
Não, porque... atende telefone. Tem um vereador mesmo do Vilela, que o camarada não atende telefone, rapaz. Vereador do Vilela. Não atende telefone.
Liga para ele.
Eu não, vou ligar não, rapaz.
Liga e coloca no ar para ver se ele atende. Falar em vereador, eu tenho três vereadores, ex-vereadores, que a gente tem o maior carinho, maior simpatia por eles. O vereador Dinho Gás, o vereador Fábio Magal e o vereador Macrise. Esses três aí eu tiro o chapéu, viu, Scarpita? Deveriam estar na Câmara. Viu? Deveriam estar na Câmara.
Fazem a diferença, viu, Marinho Santos? Vamos seguindo aqui com o nosso programa, né? Tropa de Elite.
Olha, Scarpita, deixa eu mandar um alô pro Paulo Ferreiro. Paulo Ferreiro sai pelo bairro do Malhado com o rádio no ombro, ouvindo Tropa de Elite, Velosa de Baixo.
Que
Paulo
figura,
Ferreiro, não? O vizinho do Adalto. E também o Kleber, que lhe atendeu tão muito bem ontem, a Simone, o Will e o Evandro, ali na Equipação, né? Você esqueceu de mandar falar da muqueca da Cabana do Gurim, onde o Zé Pedro, vereador de Uruçuca, comeu mais do que tudo
Cabana
e do que
Gurim.
Todos. A muqueca da Cabana do Gurim.
É verdade.
E também o peixe frito lá na Ponta do Ramo, seu Robertinho.
É verdade, seu Marinho Santos. Olha, o Conselho Municipal de Educação de Ilhéus vai estar realizando uma reunião virtual com o Legislativo e a Secretaria de Planejamento, viu? O tema é a política orçamentária da educação do campo indígena e suas implicações. Vai ser dia 29 de abril, portanto, amanhã, a partir das 9 horas, através da plataforma Zoom. 2021 é um ano de mobilização pela educação, inclusive durante aquela entrevista com o presidente do Conselho, né, e também que é presidente da PPI, o professor Osmar Nogueira Júnior. Vão participar aí os vereadores, né, o Cláudio Tupinambá, o vereador Kaique Souza e a vereadora Inilda Mendonça. Essa atividade é importante, Marinho Santos, a política orçamentária da educação do campo indígena e suas limitações, o Conselho aí Municipal de Educação. Grande abraço para todos, viu? Amanhã, inclusive tentar amanhã um contato com o presidente, né, o professor Osmar Nogueira Júnior, para reforçar mais e destacar essa atividade aí do Conselho Municipal de Educação. Como eu prometi, atenção, João Aquino, secretário de Serviço Público, João Aquino, e o próprio prefeito, atenção aí, prefeito, é, o Átila, que também envolve a questão aí da Secretaria de Obras. Rua Nossa Senhora de Fátima, rua da nossa amiga Ininha, ali na Vila Queiroz, tudo abandonado, tudo parado, viu? Rua da Horta, na principal ali, Rua da Horta, as placas Marinho Santos, onde a gente teve lá, né, a assinatura, as placas estão quebradas, inclusive em frente ao depósito do meu amigo Cafu. 8 meses e os ônibus estão, ameaçando até parar de circular. Imagine, o povo já está sofrendo e o ônibus disse, não tem condição de passar. A limpeza e a roçagem foi feita somente em novembro. Em novembro que aconteceu a limpeza. E as obras da rua, promessa do prefeito, tudo parado. Acabou o dinheiro daquela obra, Marinho Santos? O que aconteceu? Será que o povo foi lá e votou, ô prefeito? O povo votou de novo. O povo disse, vou acreditar no prefeito e vou votar nele. E aí, meus amigos da Rua da Horta, Vila Queiroz, como é que tá a situação aí? Tudo parado, aí pede socorro pra gente.
E quem tem a situação hoje dos distritos? Angelitinho não está mais na secretaria. E o pessoal não tem mais a quem recorrer. Os moradores do distrito do Retiro. Alô, Retiro. Olha, Marinho Santos. A estrada aqui de acesso está intransitável. Peça a esse prefeito que envie uma equipe para recuperar o acesso. Porque aqui tem cidadãos e eleitores também. A população agradece ao Tropa de Elite por ser a voz do povo. Retiro tá pedindo socorro!
Agora, eu já vi que você tá com prestígio com o João Aquino. Vê se ele manda uma equipe de limpeza resolver esse problema lá. Vila Queiroz, Rua da Horta. Pede aí, vá. Você tá com moral. Eu sei que você tá com prestígio. Você tá com prestígio deste tamanho, seu Marinho Santos.
Eu vou pedir a
tá
João Aquino.
Retado, rapaz.
Tô recebendo aqui uma mensagem do Ronaldo Lavini agradecendo
aniversário
pelo aniversário do Roland Lavini. Dona Getúlio, aquele abraço, viu?
Um abração, viu? O José tá na linha, vai falar no programa Tropa de Elite. Alô, José, bom dia, José.
Bom dia, Escarpita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia. Você tá falando de onde, José?
Ó, eu estou em Itabuna.
Tá em Itabuna.
Mas estou em Itabuna, eu sou de Léo.
Eu sei.
Eu vou, tô ligado, de tropa, né, rapaz?
Eu sei que você tava lá em Tiedinha, com Leopoldo.
Tiedinha, Leopoldo.
Ligou pro nosso programa.
Bugurgue, fazer aí vender o peixe, Bugurgue, nosso amigo das antigas, do Malhadinho.
Das antigas. Você ligou pro nosso programa pra hoje por quê, José? Qual é o problema?
Dá um alô aí pra galera, falar com vocês.
Ah.
Vocês é da autarquia, rapaz. É 10, autarquia. É audiência total.
Beleza.
Aí participar daí também é sem moral, né?
É.
Entendeu?
Beleza.
Eu não me queixo muito da vida, não.
Não pode não,
quem
né?
Quem acreditou em quem tá aí, acreditou. Agora vai em frente, até não acreditaram, votaram, então pronto, vai em frente agora.
Falou tudo, José. Um abraço pra você. Viu?
Então pronto, nós estamos aí.
Valeu,
e
José.
E o nosso candidato a deputado estadual.
Vai, José, pare com isso, José. Política é para o ano, viu? Olha lá você. Um abraço, valeu.
Então, valeu, um bom
obrigado,
dia.
Obrigado, bom dia. Amém.
Aí.
Grande José, figuraça, viu? O pessoal de Itabuna. Deixa eu mandar um beijo pra ela, né? Minha querida amiga Sônia Rodrigues, né? Lá do Banco Raso, Itabuna, mandou uma... Eu disse, Carpito, eu ouço você todos os dias. Você não manda um alô pra mim. Eu disse, a partir de hoje, eu vou te mandar esse alô, viu? Um beijo enorme pra você. Ela que já foi presidente do sindicato dos taxistas lá de Itabuna, viu, Mário Santos? É,
passando de carro ontem.
Associação também dos taxistas aí. É, figuraça, viu? É. Sônia Rodrigues.
Passando pela Avenida Baitaba ontem de carro, o cara me gritou. Cadê você?
Gritou nunca como? Mais, meu gritou alô. Como? Gritou
Mário
como?
Mário Santos, meu alô.
Ele não gritou só Mário, não?
Meu alô!
Deu.
O balaio!
Balaio!
Alto da Avenida Esperança!
Vamos no zap mandar alô pra galera que tá pedindo aqui, viu?
Aqui o povo fala!
Bom dia, Marinho Santos Escapita, ainda nada dessa embasa aí, tá de brincadeira aqui, o buraco só tá aumentando, eles abriram o buraco e não fecharam no caminho 50, viu? Olha, cobra aí pra gente, viu? Igual a 13 de maio, fizeram uma porcaria, feita a facão. Olha, já falei aqui dessa situação da 13 de maio, viu? Alô, Cipa, lá em Juerana, aquele abraço pra você, Cipa. Cipa disse, a Secretaria do Interior, desde que o Gelitinho saiu, tá fechada desde janeiro. Porta lacrada, mandou até foto aqui, viu? Ai, 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 bom dia, eu queria não me identificar, mas aqui em Castelo Novo também tá pedindo socorro, viu? A estrada de Castelo Novo está uma coisa séria aí, viu? Nossa, estrada do começo de Castelo Novo tá virando aí o esgoto, que situação, viu? Olha, Marinho Santos Escarpita, do fato aqui, inclusive, né, domingo uma crise, né, estava, a Roberto do Fato, né, inclusive, olha, uma crise aí, estava domingo aqui no Suíço, no Vilela, vendo as dificuldades do povo, viu, que são muitas. Vereador Macris tem uma bandeira, parou, né? tem uma bandeira,
ele,
né, Marinho? O mandato
tá vendo aí, checando tudo aí, continua.
Macris, ele tem uma bandeira de luta arretada, vários movimentos sociais, levanta, traz, chama para responsabilidade várias questões.
Aí, o trabalho, né? Continua, é isso aí.
Continua, né, e buscar ajudar. Olha, Marinho Santos, dá um alô para Devaldo, do Recanto do Simão, lá em Floresta, rapaz. Cadê o homem lá de Jussari? Ô, segura, peão, nosso amigo lá de Jussari.
Ele tá na escuta em Bicuí, o Vilmar Rocha. Lá em Bicuí, o treinador da seleção de Bicuí.
É o Carlinhos Vanderlei, lá de Jussari, ligado também na Gabriela FM. Aline, na Avenida Baitaba, também curtindo a gente. Manda um abração pra turma da Avenida Esperança, um alô pra mim, coladinha sempre em vocês. Ótima quarta-feira. Capoeira Motoboy, Escarpita e Marinho Santos na atividade. Escarpita, cobra aí o salário dos guerreiros, rapaz, da Covid. Só vive atrasado, rapaz. É uma falta de respeito com os funcionários. E sábado é 1º de maio, dia do trabalhador, viu? Aqui quem fala é Gabriel Soares da Urbis. Manda um alô pra mim aí na rádio, rapaz. Valeu, Gabriel. Rafa Bike, Ratinho Menezes, um abraço. Bom dia. Olha, o agente credenciário da Coelba, o Nelson Costa, deseja aí um bom dia a todos os clientes e amigos. Olha só, pô, fuja da Covid. A galera que trabalha ouvindo a gente, viu? Use máscara na carona, viu? Bom dia, ônibus para os distritos, né? Do Rio do Engenho e Santo Antônio, só de segunda a sábado. Domingo o povo tem que ficar em casa. Que situação, viu? Ele tem carro, pega. Se não, paga uma lotação, ou senão, não sai. Marinho Santos Escarpita, bom dia. Queria saber o que o nosso prefeito vai fazer por nós aqui, viu? É, sabe como é que é a situação, rapaz? O pagamento, né? Pagamento de salário aí. Pessoal, presta. Esse negócio de terceirizar, Marinho Santos, é um problema sério, né? Porque a empresa, você fica dependendo da empresa. Olha, bom dia, Escarpita e Marinho Santos. Aqui é o Júnior de Olivença, aldeia Tucum. Gostaria de saber se o ônibus vai rodar. Quando 100%, rapaz? Não sei, Júnior. Tá ali. Esse negócio do ônibus, eu já dei a minha opinião aqui. Ou a prefeitura abre um contrato emergencial com uma nova empresa, a gente vai continuar aqui cobrando todos os dias. E vocês, né, que vivem no distrito principalmente, vão continuar sofrendo. Olha, tropa de elite, eu não quero ser identificada, mas Castelo Novo tá acabando aí, né, com os pitos, como aqueles, né, não sei o tipo de arte, é proibido, mas é uma vergonha. Estão acabando com as espécies aqui. Acho que é alguma espécie lá, a polícia ambiental chega junto aí, viu?
Como é que vai voltar a empresa se o rabo tá preso? Aí o cara perguntando aqui pra mim. Alô, Gordinho do Som, aquele abraço pra você. O Gordinho do Som é diferenciado, viu? Tem a Sofia Gabriele também, o Arthur, a Rua da Horta, filhos do Gustavo e da Kelly, Gustavo Vidro Elétrico, Sofia, ali onde a prefeitura foi, que nós fomos,
isso,
inclusive na época, e... Tá tudo abandonado.
Tudo, tudo abandonado.
Onde Edmilson Amaral mora.
É verdade. Vou gostar, menino. Amigo da Faiatilha. Olha, pai Toninho tá aqui pedindo socorro pra estrada de Serra Negra, Marinho Santos. Tá pedindo socorro. Dedéu Soares lá no bairro do Iguape, também colado com a gente. Vamos lá pra Itabuna, convocar o nosso correspondente, Manuel Messias. Venha com a notícia, a informação não para. E todo mundo, com certeza, sendo ouvinte bem informado, ouvinte privilegiado, ouvinte da Gabriela FM. É com você!
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Manuel. Aquele abraço.
Um abraço, Albertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome de Evatil, que vem melhorando a vida das pessoas, tomando Evatil. Adeus azia, gastrite, refluxo, mal-estar, prisão de ventre e ressecamento intestinal. Evatil também controla o seu colesterol, diabetes alto e má circulação sanguínea. Evatil, à venda nas principais farmácias e casas de produtos naturais. Fique apresenta projeto de lei que irá instituir o CADCUT, Cadastro de Cultura e Turismo aqui em Itabuna. Nesta terça-feira, ontem, a Prefeitura Municipal, através da Fundação Itabunense de Cidadania e Cultura, FIC, apresentou à Câmara de Vereadores projeto de lei que irá instituir o Cadastro de Cultura e Turismo de Itabuna, conhecido como CADCUT. O objetivo é fazer o cadastramento e o mapeamento dinâmico dos agentes culturais e de turismo para facilitar na construção de projetos públicos voltados para as classes. Com o cadastro, será possível viabilizar a identificação e o estreitamento do diálogo com todos os envolvidos nos setores culturais e de turismo. Meus amigos, no setor policial, jovem baleado no bairro Califórnia. A terça-feira foi violenta mais uma vez aqui em Itabuna. Logo cedo, mais uma pessoa foi baleada. Trata-se de Luan Bispo Santos, 21 anos. A vítima foi surpreendida pelos tiros na divisa entre os bairros Califórnia e Monte Cristo. Luan foi atingido com um tiro de pistola no rosto. Ele foi socorrido ao hospital de base e passou por uma cirurgia. Seu estado de saúde inspira cuidados. Luan é a sétima pessoa baleada de sexta-feira até aqui na cidade, sendo que duas morreram durante este período. Dupla roubam R$ 1.400 e bate carro na fuga. Mais um assalto ousado foi praticado por marginais aqui na cidade. Desta vez, o roubo foi no início da noite de ontem, no bairro Parque São João, próximo ao bairro Pontalzinho. Um trabalhador chegava em casa quando foi abordado por uma dupla que sacou as armas e anunciou o assalto. A vítima não reagiu e entregou os pertences, cerca de R$ 1.400 e um celular novinho. Foram levados pela dupla. Na fuga, os bandidos tentaram levar o carro da vítima, que é um Honda Civic, mas bateram o carro no muro da casa, porque o veículo é automático e eles não sabiam conduzi-lo. Felizmente, a vítima não foi agredida fisicamente, mas o terror psicológico vivido por ele, difícil de esquecer. E atenção, em grave acidente ontem à noite com a vítima fatal. Na noite desta terça-feira, um grave acidente ocorrido na BR-101, nas imediações do posto Flecha, no bairro de Lom, aqui na cidade, resultou na morte do jovem de prenome Caio. Caio, que chegou a ser encaminhado para o centro cirúrgico do hospital de base, mas não resistiu aos ferimentos. Caio era morador do bairro Lomanto e funcionário da Rony Autopeças e era muito querido na comunidade. Ele pilotava uma moto de alta cilindrada que, de acordo com informações, colidiu no fundo de um caminhão. Infelizmente, ele veio a falecer. E o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, foi recebido em audiência pelo comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, Coronel Paulo Coutinho. Na oportunidade, Augusto apresentou as demandas da cidade e até da região sul do estado relativas à segurança pública. Os casos de violência aqui em Itabuna e na região têm preocupado o gestor itabunense, principalmente no que diz respeito ao tráfico de drogas, violência contra a mulher, furtos, roubos e ataques patrimoniais. Na audiência, o prefeito de Itabuna solicitou reforço no policiamento para a cidade e região e mais ações preventivas para conter a criminalidade, o que a gente espera. Falamos em nome de Evatil, que é um faxineiro, eliminando as impurezas do seu organismo. E você encontra Evatil nas principais farmácias e casas de produtos naturais. de Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Escapita. Um abraço, bom dia, amigo.
Bom dia, Manuel. Até amanhã, se Deus quiser, hein? Vamos para o faturamento, seu Marinho Santos?
Antes do faturamento, mandando um abraço à presidente da Câmara Municipal de Uruçuca, vereadora presidente Magnólia. Aquele abraço, está na escuta do Tropa, nosso muito obrigado.
Secretaria, Secretaria de Saúde informa sobre a aplicação da segunda dose da Coronavac em Ilhéus.
Pai e filho de 4 anos são baleados após grupo armado invadir casa.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Tamo de volta até às 8.
Bom dia, Gabriela FM.
Bom dia. Bom dia pra vida, bom dia alegria, bom dia simpatia. São 7:43, agora 7:43. Vamos pra mais uma participação ao vivo. Cauana já tá sinalizando ali. Alô, alô, bom dia.
Bom dia, Escapita.
Bom dia,
Mário Santos.
Bom dia, quem fala?
Jorge.
Ô, Jorge, salve, Jorge.
Ô, velho, eu quero saber, Milhão, o que é que tá funcionando. O pessoal tá falando das estradas, pedindo socorro. O outro foi de descompagamento da saúde lá no saiu. Eu quero saber o que é que tá funcionando nessa cidade, velho. Porque parou tudo.
Esse, esse negócio do pagamento da saúde está atrasando o pessoal que trabalha então, na Covid.
Ele não tem compromisso com ninguém, velho. Esse terminal aí não termina. Aquela cobertura do canal ali não termina. Os caras não têm dinheiro para nada. Tudo que acontece na cidade é com dinheiro do Estado, rapaz. O prefeito não sobe uma moeda para fazer nada na cidade, rapaz. O pessoal fica que nem besta, batendo palma ainda. Ele quer ingressar a mulher dele como deputada na cidade, ele está achando que o governo dele está mil maravilhas, ele está se achando tal. Ganhou uma eleição dessa aí na Surdina, que com 3 dias ninguém queria o homem no governo. Aí depois que espalhou 50 contos para os abestalhados, votaram no cara de novo. Agora eles têm que aguentar. É 3 anos e 8 meses de miséria. Aguenta e bom dia.
Salve, Jorge. Hoje tá malvado, viu?
Ô, prefeito, acorda!
Ai, ai, meu senhor Marinho Santos. Olha, o homenagem aí do programa Tropa de Elite aos trabalhadores. Você passou por lá, né? Você é a testemunha viva disso aí, do trabalho que vem sendo desenvolvido lá no centro, né, de triagem, no hospital de campanha, completando 1 ano, Marinho Santos. O covidário lá no centro de convenções, Luiz Eduardo Magalhães, completa 1 ano. É, em 1 ano de muita luta, e são guerreiros, viu? São guerreiros. Você é prova viva aí, é você verdade, passou por lá, né?
É verdade, Escapita. Deus me deu uma nova oportunidade de vida. Robertinho, em nome dos moradores de Sambaituba, atenção prefeito de Ilhéus. Os moradores estão pedindo socorro. Sambaituba, os paralelos estão soltos. E os buracos tomam conta de Sambaituba. E ainda tem, Marinho Santos e Robertinho, a Praça do Pó. A Praça do Pó fica em Sambaituba. Final de semana, sexta-feira, começa. Sábado também tem. E domingo, a Praça do Pó é frequentada por cheiradores de cocaína.
Quer dizer que o consumo de cocaína na praça... Atenção, 70. A área da 70
distritos.
É, 70 distritos.
Praça do Pó, o pessoal tá pedindo socorro aqui ao programa, viu? Deixa eu escalar aqui o time da Cimentec. O goleiro é Calango. Jefferson, Jorge Maravilha, o Caboclo, o Gilson de Xera, o Marquinho e o Jaildo, que está no banco. O Jaildo tá de Covid, viu, Marinho Santos? Coitado do Jaildo. Mandando um abraço à galera da oficina, Hospital do Automóvel. Tá todo mundo ligado aqui, Marinho Santos, em frente ao presídio, advogado Ariston Cardoso. Manda um alô para Alan Bau, Evanilson, William, aqui na oficina, Hospital do Automóvel. E também o Birrinho, o Brandini E o Maria São Pedro.
Não pode esquecer de Dona Maria São Pedro.
Esqueça
de Dona Maria São Pedro, não. Esqueça de Dona Maria São Pedro, não, seu Marinho Santos.
Não pode ser esquecido.
Olha, ontem foi aniversário do Tiago Arandiba, né? Só nosso querido Tiagão aí, fez aniversário ontem, né? Filho do saudoso Gilberto Marrudo, nosso querido Hulk.
De Tiago Marrudo Arandiba.
É, pronto, bacana. Belíssima homenagem aí que você vai fazer, né? Afinal de contas, o pai dele... uma figura que a gente tinha um carinho incrível, tremendo, e a Covid nos levou aí, o Gilberto Marrudo, né? O nosso Hulk de Caxias. E aí, rapaz, ele vibrava, dava aquele sorriso assim, o sorriso dele, olhava ali no vidro, né, quando a gente falava o Hulk de Caxias, e aí ele ficava na alegria. Então, gostei da sua ideia aí, viu?
Amigo
Thiago
do Célio.
Marrudo Arandiba.
É, amigo do Célio e da esposa do Célio, lá de Itajuípe.
Pois é, então é ontem foi o aniversário dele, do Gilberto Marrudo, viu? E hoje é aniversário dessa figura também, que eu tenho um carinho especial, é um lutador, um cara que ama a comunidade que vive, o Odair Saranha, nosso querido pequeno. Além de ser aniversário dele hoje, ele também, né, completa aí 31 anos de casado aí com a dona Tânia Aranha. Então, os parabéns aqui do nosso programa, viu? Esse programa é um programa da família inteira,
Tânia,
rapaz.
Aranha e Andaril Soares. Vai ter programa, festa de aranha.
Esse programa é o programa da família inteira. Deixa eu trazer essa notícia aí, aplicação da segunda dose. A Secretaria de Saúde informando sobre a aplicação da segunda dose da Coronavac em Ilhéus. Pessoas que estão dentro do prazo para aplicação da segunda dose devem aguardar a chegada da nova remessa do imunizante. Pessoas que tomaram a primeira dose da vacina Coronavac e estão dentro do prazo para aplicação da segunda dose devem aguardar então a chegada dessa nova remessa do imunizante produzido pelo Instituto Butantan. E de acordo com a Secretaria de Saúde, à medida que novos lotes forem repassados ao município, a estratégia será retomada. E os dias e horários e pontos de vacinação serão informados previamente à população. E aqui, inclusive, nesse programa Tropa de Elite, a gente não tem medido esforços de informar todas as notícias relacionadas ao coronavírus, à vacinação, aos números. A gente traz aqui todos os dias no nosso programa. Agora, a continuidade da aplicação dessa segunda dose é preocupante em todo o país, não apenas em Ilhéus. A gente tem visto as cidades que pararam, né, de vacinar, pararam de imunizar as pessoas. Até o mês de março, a orientação do Ministério da Saúde era para que as doses não ficassem retidas. Teve cidade aí que foi assim, a gente aplicou a segunda dose, não, vamos guardar essa daqui, daqui quando chegar o prazo para a segunda dose, a gente já vai ter essa dose. Mas até o mês de março, a orientação do Ministério era para que as doses não ficassem retidas. Logo, o governo autorizou a vacinação na primeira dose com a utilização dos imunizantes armazenados para completar o esquema vacinal dos grupos prioritários. A Secretaria de Ilhéus, Secretaria Municipal de Saúde, reitera que dará continuidade à vacinação do público que integra aí a lista de prioridades da primeira etapa da campanha contra a Covid-19, conforme o envio de novas doses. O Centro Municipal de Atendimento Especializado, ali no antigo Colégio Fênix, na Avenida Canavieiras, continua sendo ponto fixo para aplicação da segunda dose da vacina, a Oxford. As pessoas que estão dentro do prazo de agendamento para aplicação da dose e reforço devem comparecer ao Centro Municipal de Atendimento de segunda a sexta, das 8 até o meio-dia e das 13 às 15 horas. É indispensável a apresentação do CPF, do cartão de vacinação, constando aí a primeira dose. Então, vacinação, segunda dose, Oxford, AstraZeneca, segunda, sexta-feira, das 8 às 12 horas, até o meio-dia, e das 13 até as 15 horas, ali na Avenida Canavieiras, na Cidade Nova. Beleza, seu Marinho Santo?
Vou fechar o caixão por aqui, Scarpita.
Você já quer que eu traga já o Paulo José, rapaz?
Não, eu tenho aqui a última notícia.
Tem outra notícia aqui.
Fechando o caixão.
Eu tenho uma notícia aqui que o pessoal tem... Vou ver se dá tempo
então
pra trazer.
Então fecha seu caixão.
Não, não, eu... pode trazer essa aí. É sobre a questão do vereador, o Luca Lima, as denúncias, né? O Luca Lima que, inclusive, ingressou na justiça contra as três ex-assessoras, não é isso? E a informação que a gente passou aqui de que o PSDB, inclusive o Alan Marinho, deixou a presidência do partido, PSDB, o PSDB perderia o mandato. Eu vou dizer por que isso, viu? Mas olha, vem com a informação.
Pai e filho de 4 anos são baleados após grupo armado invadir casa na cidade de Jequié. As vítimas estavam dormindo quando foram baleadas um homem e um filho, o filho dele de 4 anos, foram baleados madrugada. Então, as informações da Polícia Civil de Jequié. Ninguém foi preso até o presente momento, e segundo a polícia, 4 homens não identificados invadiram a casa onde as 2 vítimas estavam e atiraram. As vítimas foram socorridas por uma ambulância do SAMU, encaminhadas para o Hospital Prado Valadares. Segundo relatos da esposa da vítima, eles estavam dormindo quando foram surpreendidos com os disparos de arma de fogo. E segundo a polícia, as vítimas estão internadas, mas não há informações sobre o estado de saúde. A Delegacia de Homicídios de Jequié está investigando a motivação e os autores do crime. Quero mandar um abraço a Vera Pitu e Zé Bedeu e também Dinha. Vera Pitu está mandando um abraço para Zé Bedeu, para Dinha, bairro Teotônio Vilela. E o cabeça do jogo de bicho, ele preferiu, a Gilmar Delmiro na época deu uma bicicleta para ele parar de fumar. Resultado, ele disse, não, eu não quero a bicicleta. Eu vou continuar fumando o cabeça do jogo de bicho.
Um abraço aí, viu? Vamos nessa, no zap.
Aqui o povo fala.
Olha, Marinho Santos Escarpita, aqui é Tica de Lava Pés. Estou aqui no Parque Infantil, na pracinha, vendendo minhas frutas. Queria que vocês, né, fossem lá comer a galinha terra, rapaz. Ela mandou uma foto do rádio, mandou uma foto das frutas aqui. Um abraço pra você, viu? Tica, Tica tá lá no Parque Infantil, Marinho Santos. Ela lá no Lava Pés, ela quer que a gente vá comer uma galinha caipira lá. Ela soube que a gente gosta de galinha caipira, né? Olha, bom dia, aqui é a Adriana de Sambaituba. Gostaria de saber sobre o Bolsa Presença. É, rapaz, essa notícia aqui eu prometi também, Bolsa Presença, rapaz. Ai, 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 deixa eu trazer essa notícia aqui. Tá no nosso site, tá no site programatropadeelite.com.br. Mas é o seguinte, o governo conseguiu ontem, já pagar ontem, né? Ontem saiu essa questão aí do Bolsa Família, viu? O Bolsa Presença, melhor dizendo, não é Bolsa Família não, rapaz. É tanta bolsa que a gente fica aqui confuso às vezes, viu? É bolsa disso, bolsa daquilo. Fale-me Deus, Nossa Senhora. Deixa eu trazer essa informação antes de voltar aqui para o nosso WhatsApp. Essa notícia está no nosso site, programatropadeelite.com.br. Famílias dos estudantes, não é isso? Essa informação aqui. Família, né, dos estudantes da rede estadual recebem crédito do Bolsa Presença. Então, ontem, o governo realizou, né, o crédito do Bolsa Presença para as famílias dos estudantes da rede estadual de ensino que estejam em condição de vulnerabilidade socioeconômica. A ação faz parte do programa Estado Solidário, vai beneficiar famílias com cadastro no CadÚnico. Olha o item, tem que ter esse cadastro no CadÚnico por se enquadrar em situação de pobreza ou extrema pobreza. Cada família receberá R$ 150 por mês durante 6 meses. Então, viu, nossa querida Adriana lá de Sambaituba, tem que estar no CadÚnico. Se você está cadastrado no CadÚnico, com certeza você poderá ser enquadrado e receber R$ 150 durante 6 meses. É o Bolsa Presença, o programa do governo federal. Ariel, torcedor da Juventus, aquele abraço para você. Olha, Escarpita, é, rapaz, a Praça do Pó, viu? Na sexta-feira passada, disse que teve um paredão na Praça do Pó, viu? Jorge Senna, lá de Nuçuca, bom dia, amigos, muita saúde e paz. Bolinha, você é uma figura, viu? Marinho Santos Escarpita, manda alusão para mim, Roberto do Vilela. Um abraço, obrigado aí, Marinho Santos Escarpita, Maria do Hernani Sá. Caixa Econômica Federal tá funcionando? Tá sim, Maria, né? Com a fila tremenda, mas tá, viu? Wesley Barreto, bombeiro civil, tá pedindo pra gente dar uma moral pra ele. E uma alusão pra galera da Serralheria MC da Rua do Cano. Trio Parada Dura, Lucas, Marcão e Wesley, ligadinhos no Tropa de Elite. Bom dia, Escarpita, Marinho Santos. Toda escuta aqui, Kleber. Valeu, Kleber, um abraço pra você. Vamos convocar ele, Paulo José. Paulo José, Paulo José. Vem pra fechar mais uma edição aqui da Metralhadora da Informação, rapaz. Deixa eu botar a vinhetinha dele.
Paulo, Paulo.
Vem chegando, gigante. Vamos lá então, Paulo José, com você, meu brother. Chamou, falou.
Olá, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, ouvintes do Tropa de Elite, pela Gabriela FM. Vamos ao nosso giro de notícias. O medo e a insegurança têm feito parte da rotina dos moradores do bairro Nova Belmonte. No período noturno, a falta de iluminação na BA-001, principalmente no trecho que liga a cidade ao bairro, que está totalmente às escuras, aumentando o risco de acidentes e assaltos. Moradores denunciam que o problema já dura 3 meses. E o novo governo municipal, apesar de informado, nada tem feito para resolver o problema. Já noticiamos aqui várias vezes esse descaso por conta da administração, que ignora os moradores daquele bairro. A entrada da cidade está completamente apagada, causando um grande perigo a motoristas em função de um quebra-molas e da ponte curva, que quase não é visível, estando sem iluminação. 2 adolescentes apreendidos nesta terça-feira confessaram, de acordo com a polícia, a autoria do assalto a uma joalheria no centro de Eunápolis. Um jovem de 17 anos foi localizado no bairro Juca Rosa, na zona norte da cidade, e outro, de 15 anos, no município de Guaratinga. Foi recuperada com eles parte dos cerca de 40 relógios levados no roubo, que ocorreu na tarde da última quinta-feira, no calçadão da rua Lions. Na mesma operação, os investigadores da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos prenderam Micaion Souza de Carvalho, 19 anos, acusado de ter fornecido o revólver para os menores cometerem o assalto. Na residência de Micaion, no Juca Rosa, a polícia apreendeu a referida arma, uma moto roubada, além de 10 gramas de cocaína e um pó comumente usado para dar mais volume à droga. Micaio foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo. Os investigadores trabalham para recuperar a outra parte dos produtos roubados. A inauguração da Policlínica Regional, com inauguração prevista para o dia 14 de maio, foi adiada para o início do mês de junho. A informação foi prestada pelo presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde, Agnello Santos, nesta terça-feira. Ele não entrou em detalhes sobre os motivos do adiamento. Enquanto isso, os imbróglios continuam com relação as adesões de Porto Seguro e Eunápolis. Agora há pouco soubemos que a Câmara de Vereadores de Eunápolis teria votado e aprovado a participação da cidade no consórcio dessa policlínica regional. Por último, um dos suspeitos de envolvimento no assalto a uma casa no bairro Urbis 1, na cidade de Eunápolis, foi preso na segunda-feira. Com mandado de prisão decretado pela Justiça, William Santos Dória, de 20 anos, se apresentou na Delegacia de Repressão a Furtos, que é responsável pela apuração do crime. De acordo com as investigações, na noite de 26 de janeiro, 3 homens e um adolescente roubaram um Jeep Renegade, televisores, celulares e notebooks. Poucas horas após o crime, a polícia conseguiu prender Rodrigo Santos Linhares, 22 anos, a apreender a jovem de 17 anos, além de recuperar o material roubado. O terceiro envolvido na ação criminosa, Igor Gonçalves Aquino, 21 anos, também teve a prisão decretada e está sendo procurado pelos investigadores da delegacia especializada. Paulo José, de Camacan, para o Tropa de Elite. Fiquem em paz.
Valeu que valeu, fique em paz você também, Paulo José. Amanhã você volta e bye bye todo mundo. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um abraço,
Scarpita. Tá chegando, um abraço, Marinho Santos. Valeu, Leos, valeu, Bahia. Amanhã eu vou dizer por que o PSDB pode perder a cadeira na Câmara, hein? Amanhã, cedinho, oferecimento NP, SAF, Empresta Crédito, tem mais.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.